Professor. É só votação? Então vamos só para a votação. Quem vota, pedi a atenção dos seus deputados, vamos fazer a votação eletrónica. Preciso olhar para o respectivo computador para votar, carregar. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP. Quem vota a favor? Não aparece. Não.
Trabalha.
Tenho que perguntar, não é? Quem está? Quem é que está? Muito obrigado. Estou à espera da lista. Senhores deputados. Agora pedi ao favor de... Eu vou chamar... Os senhores deputados estão em acompanhamento remoto. Senhora deputada Ana Gabriela Camilhas, sentido de voto.
A favor, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Maurício Marques. Sr. Deputado Maurício Marques. Não está. Portanto, pode fechar para efeitos de contagem.
Duzentos e treze
votos a favor, 3 abstenções, num total de 217, portanto, está aprovado. Página 13. Texto de substituição apresentado pela Comissão dos Assuntos Constitucionais. Transpõe a diretiva relativamente à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vou pôr agora à votação a assunção pelo plenário das votações indiciárias realizadas na especialidade em sede de comissão referente ao texto de substituição apresentado pela primeira comissão que transpõe a diretiva relativa ao tráfico de seres humanos. Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à votação anterior, o nosso voto é abstenção.
Sim, senhor. Fica registado. Então, agora, a relação a esta assunção pelo plenário, quem vota contra, quem se abstém, chega, é aprovada a respectiva assunção e, portanto, será considerado o sentido de voto que foi efetuado na respectiva comissão. Página 14. Texto de substituição apresentado pela comissão, também pela primeira comissão, que transpõe a diretiva UE relativamente a esta matéria de tráfico de seres humanos e proteção das vítimas. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. É aprovado com o sentido de voto que eu referi. Texto final apresentado pela comissão. Faz favor.
Presidente, era para fazer um requerimento para dispensa da redação final, reclamações e inexatidões deste texto que foi acabado de aprovar. Muito obrigado.
Admitido. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, assim será. Texto final apresentado pela Comissão, pela Primeira Comissão, que autoriza o Governo a criar processo especial de venda de coisa imóvel. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda e Livre. Quem se abstém? Chega e PAN. É aprovado com o sentido do voto que referi. Texto apresentado pela Comissão Defesa Nacional, gratuitidade dos transportes públicos aos antigos combatentes. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP e Livre. É aprovado com o sentido do voto que eu referi.
Presidente.
Sim, quem está? Quem pede?
Sim. É para anunciar a apresentação de uma declaração de voto no projeto, na proposta de lei 69, o texto final, por favor. Muito obrigado.
Sim, senhor. Está registado. Página 15. Texto final apresentado pela Comissão de Infraestruturas, que autoriza o Governo a rever o Decreto-Lei 10, 2004. Quem vota contra? Quem se abstém? IL, PCP e Bloco de Esquerda. É aprovado com o sentido referido. Agora temos um requerimento da vocação, apresentado pelo Livre, para votação na especialidade de algumas propostas, certo? Sim, mas é isso, deste diploma. Quem vota contra o requerimento da vocação? Quem se abstém? É aprovado. Portanto, vamos avocar. E onde é que está o guião suplementar? Ok. Então, dá 2 minutos. E 1 minuto a cada. 2 minutos aos grupos parlamentares e 1 minuto a cada dor para se pronunciar. Sr. Deputado Paulo Moaes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Governo e o PSD já não se podem esconder atrás do argumento de que estes diplomas se limitam a cumprir o Pacto Europeu em matéria de migração e asilo. Aliás, o próprio PSD admitiu que há normas que vão mais longe do que aquilo que o Pacto prevê e, portanto, estas escolhas, as escolhas que são feitas nestas propostas de lei, são escolhas do PSD. E o Governo faz sempre a mesma escolha, ir além do Pacto e daquilo que o Pacto Europeu exige, quando isso significa reduzir garantias e ignorar os pareceres e os alertas de quem trabalha diariamente com os requerentes de asilo e dos conselhos superiores. Esta é a face daquilo que nos dizem que é a regulação da imigração humanista de que o Governo tanto fala. Escolhem permitir a detenção de menores, escolhem transferir para quem procura asilo as consequências da inoperância da AIMA. Em vez de pôr a AIMA a cumprir a lei, muda-se a lei para que a AIMA deixe de ser responsabilizada por não cumprir os prazos. Escolhem limitar o acesso à justiça e escolhem fragilizar famílias e enfraquecer a proteção de quem procura asilo. O PSD volta a mostrar de que lado está e a narrativa em que está interessado, que é uma narrativa desumana e impiedosa. O Livre certamente não está desse lado e por isso apresentamos estas propostas de alteração, como já apresentámos iniciativas legislativas nessa matéria, e por isso damos hoje também a esta Câmara mais uma oportunidade de ficar do lado certo, do lado dos direitos humanos, do Estado de Direito e da proteção das pessoas mais vulneráveis que pedem proteção internacional. É para travar este retrocesso que apresentámos estas avocações, para impedir a detenção de menores e de outras pessoas particularmente vulneráveis, para garantir que quem pede proteção internacional continua a ter acesso efetivo à justiça e a um recurso com efeito suspensivo que o próprio Pacto admite, para impedir que sejam os requerentes de asilo a pagar pela inoperância da AIMA e para assegurar que Portugal continua a cumprir a Convenção de Genebra, protegendo quem procura asilo, em vez de criminalizar quem entra no nosso país pela forma como entram no nosso país. Nós não desistimos de conseguir esta efetiva dignidade que o PSD, à boleia da extrema-direita, tenta limpar da lei. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Paula Santos. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. deputados, nós não nos iremos opor às propostas que o LIVRE apresentou, pelo contrário, iremos acompanhar, mas há aqui alguns aspectos que gostaríamos ainda de acrescentar. O processo legislativo da chamada Lei do Retorno termina com uma fraude, devido às críticas contundentes que a proposta de lei sofreu por violação de normas constitucionais e direitos humanos fundamentais, assinalados até no despacho de admissão do Sr. Presidente da Assembleia da República. O Governo finge que retira a proposta de lei, mas contrabandeia o seu conteúdo e a sua relfa à boleia da execução de regulamentos da União Europeia. O Governo pode tentar recorrer à fraude, fingir que retirou a proposta do retorno e pensar que enganá-lo alguém, mas é o Governo que se engana. A prisão administrativa de cidadãos estrangeiros em centros de instalação temporária sem que tenham cometido qualquer crime por um tempo desproporcionado, que pode ir até um ano, está cá. A revogação das normas legais, que prevêem o efeito suspensivo do recurso das decisões administrativas de expulsão ou de recusa de asilo, podendo levar a fatos consumados que venham mais tarde a ser julgados ilegais, está cá. A atribuição de competência à PSP para terminar a expulsão de cidadãos estrangeiros que tenham entrado regularmente em violação do artigo 33 da Constituição, que reserva essa decisão às autoridades judiciais, está cá. A norma que permite a expulsão de estrangeiros que tenham filhos menores em Portugal, que configura uma clara desproteção da família e dos menores, também está cá. O despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, que admitiu a proposta de lei do retorno, sob condição da primeira comissão se debruçar de forma particular sobre estes pontos, de modo a evitar soluções inconstitucionais, foi deitado ao lixo pelo PSD e pelo CDS. As inconstitucionalidades mudaram fraudulentamente de sítio e foram votadas, mas este Governo e a maioria que o suporta já não enganam ninguém.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a discussão que hoje terminará, pelo menos nesta fase, do conjunto de iniciativas legislativas nesta matéria, efetivamente faz muito mais do que aquilo que se impunha ou que era necessário para cumprir obrigações de direito da União Europeia. Para cumprir o pacto teria sido necessário atermos ao que resulta dos regulamentos e diretivas pertinentes nesta matéria e, efetivamente, aquilo que somos convidados hoje a votar em votação final global não assegura as correções que, desde o início do procedimento, na nota de admissibilidade, mas nos vários pareceres recebidos ao longo do processo, evidenciam como sendo problemas estruturais que não ficaram resolvidos. Se voltarmos a olhar para o diploma, mantém-se a ideia de que temos privação da liberdade efetiva, são os pareceres dos próprios Conselhos Superiores que o dizem, há privação de liberdade em tudo equivalente a penas privativas da liberdade de cidadãos que ainda não foram condenados pela prática de qualquer crime, os efeitos suspensivos enquanto se aguardam as decisões finais, judiciais ou administrativas, não são acautelados e não são salvaguardados, mais uma vez, criando situações de facto consumado que prejudicam pessoas reais e depois os processos que respeitam a menores, encontramos um conjunto de exigências adicionais àquelas que já constavam da lei para o menor poder beneficiar de proteção, como se fosse de alguma forma responsabilidade do menor a situação em que eventualmente entrou de forma irregular ou não no território nacional. Porque o menor seguramente não foi ele que fez o plano para chegar até cá, não foi ele que fez a avaliação de qual a forma com menos risco para conseguir chegar a um porto seguro e ele vai ser diretamente afetado pela norma que aqui vai ser aprovada. E no final de tudo isto ainda, não se sustêm os processos por expulsão, por entrada irregular, enquanto estão pendentes a avaliação dos processos de asilo, aqui sim também incumprindo na violação de obrigações internacionais. É uma solução que é desproporcional no plano jurídico, desumana na avaliação política e desnecessária face à realidade dos números que nos revelam não haver efetivamente um problema com o asilo e com a sua tramitação em Portugal e por isso naturalmente chumbaremos a proposta.
Senhor deputado Ricardo Reis, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, esta avocação é a prova de quando um micropartido se junta num pequeno congresso e diz que quer ser governo, tendo menos deputados do que aquilo que tem de porta-vozes, resulta nisto. É a tentativa de contornar uma lei necessária para este país, como foi a lei de estrangeiros, usando o asilo como uma porta de entrada diferencial para isso mesmo. E mais, porque se tudo isto é necessário, devem exatamente aos vossos colegas aí do lado, que deixaram este país na bandalheira e no bar aberto que nós vimos durante anos. Portanto, os portugueses que nos agradeçam, porque agora estamos cá nós para regular o que vocês aqui deixaram de mal ou o que vocês apoiaram de mal. O que é que